11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é 18 de julho e estamos a 18 dias da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E o nosso time de atletas já está no aquecimento. Na produção temos a botafoguense Kellen Sumier. Botafogo empatou com o Flamengo. Foi buscar o resultado. No final de semana, 3-3, jogão com 6 gols. Então, mais uma vez, aí o bom dia para Kellen Sumier. Nos trabalhos técnicos, é Palmeiras, mano. É a Isaura Oliveira. Palmeiras tá demais, hein, Isaura? Só ganha. Ganha ontem do Internacional. 1-0 na estreia do Falcão lá pelo Inter. Não quis nem saber da estreia do Falcão. E o Palmeiras, líder absoluto. Abriu vantagem agora na liderança do campeonato. Mais uma vez, bom dia para Isaura. E a nossa bancada de comentaristas é toda rubro-negra hoje. Aí, dois torcedores do Flamengo aqui ao meu lado. Vamos aqui, já demos nosso bom dia para o Felipe Cafino. Felipe, falando aqui do Flamengo, estava jogando bem, tudo levava a crer que ia conquistar mais uma vitória. Resultado, empatou com o Botafogo e adeus, pelo menos por enquanto, ao G4.
É verdade, Adriano. Tem um amigo que resumiu bem ali o jogo, que foi 3-3 para o Botafogo, né?
É verdade, Botafogo ali foi um empate com cara de vitória. Se bem, né, Natan, que pro Botafogo foi um resultado ali, um pontinho. Só que ainda o fogão ali tá
beirando a
zona de rebaixamento, hein?
Ainda, né? E aquela coisa, eu vou ver, vou olhar pro copo meio cheio pro lado do Flamengo, né? A obrigação de vitória era do Botafogo. O jogo era na casa do Botafogo, era o mandante, então o Flamengo conquistou um ponto fora.
Verdade.
Foi bom, foi um excelente resultado.
Se você vê o jogo, na verdade também o Botafogo pressionou bastante no começo, né?
Foi um jogão de bola.
O jogo foi um jogão de bola.
Ok, então já vimos aqui que hoje tá difícil aqui a gente ter uma neutralidade aqui nessa mesa. Dois flamenguistas aqui na mesa. Vamos aqui daqui a pouquinho falar mais de Campeonato Brasileiro. Bom, como falamos agora há pouco, estamos a 18 dias da cerimônia de abertura das Olimpíadas. E o ataque da última quinta-feira em Nice, no sul da França, que terminou com mais de 80 mortes, na verdade 84 mortes, uma brasileira já confirmada, filha da brasileira também confirmada, ou seja, duas brasileiras confirmadas entre os mortos, elevou ainda mais o nível de alerta da segurança dos jogos.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que alguns procedimentos vão ser revistos. Quem for assistir aos jogos vai ter que passar antes por uma verdadeira corrida de obstáculos. Barreiras e revistas eletrônicas estão entre as medidas. Tudo para tentar prevenir um ataque terrorista no Rio de Janeiro.
Já o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado classificou de barbárie o atentado na França.
Na opinião do senador Aloysio Nunes Ferreira, o que aconteceu em Nice deve servir de alerta para o Brasil, que vai sediar as Olimpíadas daqui a pouco mais de duas semanas. Reportagem da Érica Christian.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, chamou de barbárie e desumanidade o atentado terrorista à cidade francesa de Nice. Um jovem de 31 anos, franco-tunisiano, atropelou dezenas de pessoas com um caminhão numa comemoração ao Dia da Bastilha. O terrorista foi morto pela polícia. Aloysio Nunes Ferreira disse que a notícia deixou todo o mundo de coração apertado.
É a barbárie, mais do que o extremismo, né? É a barbárie, a desumanidade provocada pelo extremismo. Mas é algo que choca a consciência de todo ser humano e nos leva a preocupar com a prevenção desse tipo de atentado. Aqui no Brasil, nenhum país está imune a esse tipo de loucura.
Ele anunciou que a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência vai ouvir em agosto o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegóin, sobre um decreto que define a Política Nacional de Inteligência. Aloysio Nunes Ferreira cobrou do governo a adoção de medidas de prevenção a atentados de olho nas Olimpíadas que começam em agosto.
Olha, eu acho que é preciso ficar esperto, né? A coisa de uma semana, o chefe do Serviço de Inteligência francês comentou que eles haviam detectado uma pessoa, um brasileiro, que estaria preparando para cometer um atentado contra a delegação francesa nas Olimpíadas. Eu acho que ninguém pode dormir sossegado, é preciso ficar realmente muito vigilante, como o governo brasileiro está fazendo, e inclusive em cooperação com outros serviços de inteligência de outros países.
O próprio general antecipou que o governo brasileiro vai revisar toda a readequação dos procedimentos e protocolos de defesa e segurança para as Olimpíadas.
Aí, portanto, a reportagem da Érica Christian, que entrevistou o senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre essa questão aí da segurança dos Jogos Olímpicos, principalmente aí depois do ataque em Nice, no sul da França, na última quinta-feira, que terminou com 84 mortos e mais de 200 feridos. Felipe Cafino, nós tivemos antes do 11 minutos o quadro Glórias Olímpicas, que falou sobre os Jogos de Atlanta em 1996, há exatos 20 anos. Em Atlanta também teve um ataque terrorista.
É verdade, Adriano. Infelizmente, né, os Jogos Olímpicos às vezes são alvo desse tipo de ataque, né? Justamente por reunir ali toda a comunidade internacional, né? Acaba virando alvo preferencial. Teve esse episódio lá no Centennial Park, em Atlanta, que acabou deixando 2 mortos, muitos feridos. Mais de 100 feridos, se eu não me engano. E também já teve outro episódio na Olimpíada de Munique também, em 1972, né?
Exato, foi até tema também de um filme, né? Munique 72, ali no... atletas israelenses Exatamente. Foram assassinados na Vila Olímpica.
Exatamente, então a Olimpíada às vezes é alvo desse tipo de ataques, né? São alvos preferenciais aí.
É verdade. E, Natan, por conta aí do ataque em Nice, no sul da França, vão ser reforçadas as medidas de segurança para os Jogos Olímpicos e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, já disse que isso vai causar mais transtornos, não só para quem vai lá assistir aos Jogos, às competições, mas para toda a população também do Rio de Janeiro.
É, porque a própria realização dos Jogos na cidade do Rio de Janeiro já traz esse transtorno, essa mudança por completo na rotina da cidade, né? Daí você tendo que ter essa atenção redobrada por conta de um eventual ataque terrorista, com maior número de policiais na rua, maior número de barreiras policiais, para enfim abordar carros suspeitos, toda essa questão da segurança, com certeza, tanto o morador do Rio de Janeiro quanto o turista que irá ao Rio de Janeiro para acompanhar esses jogos terão aí que ter mais paciência em alguns momentos. Inclusive, outras cidades também que sediarão, por exemplo, jogos de futebol das Olimpíadas, como é o caso de Brasília, né? Nós também aqui, com certeza, teremos mudança na nossa rotina, principalmente aqui na área central, onde fica o estádio Mané Garrincha, enfim, por conta dessa atenção redobrada da segurança. A grande questão é que nós estamos realizando uma Olimpíada em um momento onde um grupo terrorista, como é o caso do Estado Islâmico, está com sua atividade, né, enfim, não cessa seus ataques pelo mundo afora. Então a atenção fica redobrada, evidentemente que não é nada contra o Brasil, mas acaba sendo um cenário muito propício para que eles façam esse show de horrores que eles costumam fazer, né?
E por falar em medidas de segurança, começaram hoje as medidas mais intensas de segurança nos aeroportos brasileiros. A Agência Nacional de Aviação Civil, por conta aí da proximidade das Olimpíadas, intensificou essas medidas de segurança. Isso pode gerar filas. Então a recomendação da ANAC, atenção você que tem passagem marcada aí para os próximos dias. A recomendação da ANAC é que se você tem um voo doméstico dentro aqui do território nacional, deve chegar no balcão, lá na fila do check-in, com pelo menos 1 hora e meia de antecedência, não 1 hora como é de praxe. Por quê? Vai aumentar a revista dos passageiros na área ali de embarque. Então, quando você passa aquele portão ali que dá acesso à área de embarque, ali vai ter um procedimento mais rigoroso. Então, Felipe, é uma medida aí preventiva visando os Jogos Olímpicos, porque o passageiro pode entrar em qualquer um dos aeroportos e ter essa medida mais rigorosa.
O fluxo deve aumentar bastante também, né, de passageiros, então é importante chegar cedo, né, para não ter tanto problema em enfrentar essas filas aí que devem aumentar, com certeza, durante os jogos.
Então aí estão algumas medidas de segurança, outras medidas devem ser anunciadas nos próximos dias aí para a prevenção de um ataque terrorista durante o período dos Jogos Olímpicos e também os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Bom, vamos falar aqui agora de bola rolando, o Campeonato Brasileiro está em andamento. E vamos falar aqui então da rodada do final de semana da Série A. Então o Palmeiras se consolidou na liderança, agora tem 32 pontos, seguido pelo Corinthians com 29. Corinthians, hein, Natan, que empatou em casa com o São Paulo. Foi a primeira vez que o São Paulo arrancou aí pelo menos um pontinho Arena Corinthians, ou Itaquerão.
Itaquerão lotado e o Corinthians acabou cedendo aí. Aliás, teve que buscar, na verdade, o empate, né? O São Paulo saiu na frente e o Corinthians teve que buscar esse empate aí, portanto, conquistando apenas um pontinho aí nesse jogo e deixando que o Palmeiras abrisse aí 3 pontos, né? Sobre o Corinthians, que é o segundo colocado aqui na tabela do Brasileirão.
Felipe Cafino, o Palmeiras foi lá em Porto Alegre, estreia do Falcão, ídolo da torcida colorada como técnico, mais uma estreia do Falcão, acho que é a terceira estreia do Falcão, e o Palmeiras não tomou conhecimento, ganhou por 1-0, chegou aí a 10 vitórias, o time do Cuca, não digo que é ser, não estou dizendo que já é para encomendar o chope para o título, mas será que já pode a diretoria do Palmeiras começar a fazer uma cotação com algumas empresas lá de São Paulo que vendem chope para a festa do título, Felipe?
Olha, pode dizer que foi aquela rodada quase ideal, né, para o Palmeiras, porque conseguiu vencer fora de casa, parece que não conseguia, 19 anos não vencia fora de casa, lá no Inter, né, lá no estádio do Inter.
No Beira-Rio.
No Beira-Rio. E, além disso, os resultados dos adversários diretos ainda colaboraram, o empate ali entre São Paulo Corinthians, né? E o Grêmio que perdeu também, né? O Grêmio perdeu pro esporte do Gesiel aí, que não tá aqui hoje, mas deve estar feliz.
É verdade, o Sandro lá de Natal em Potengi também tá feliz aí com a vitória do esporte, ele botou até 4-0, não, foi 4-2, Sandro, não exagera, fica, calma, o esporte ainda tá na zona de rebaixamento. Ô Natan, em homenagem aqui ao nosso ouvinte, ao João Alves de Natal, olha aqui o perfil do João Alves, olha a camisa do João Alves. Aqui a camisa bonita aqui do João Alves de Natal, ouvinte assíduo do Conexão Senado, um alô aí, um abraço pro João Alves.
Tricolor, né?
Por favor, Natan, fale da vitória do Fluminense contra o Cruzeiro.
Fluminense 2-0 no Cruzeiro. O Cruzeiro tá em crise. Não é uma crise tão grave quanto a do Inter. O Inter que já é a sétima derrota do Inter. O sétimo resultado ruim seguido. O Inter tá mal das pernas, viu? O Fluminense com a vitória aí sobre o Cruzeiro. Também deixou o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Instalou uma crise ali, provocada muito também por uma declaração infeliz do Riascos, né? Atacante do Cruzeiro. Fez uma declaração extremamente infeliz por conta dessa derrota aí pro Fluminense. Fluminense que vinha de 2 derrotas, né, Adriano? Tá querendo aí, conseguiu chegar nos 21 pontos, tá lá em...
Uma derrota
e 2 empates. Ele até assustou,
Natan.
Aqui, viu? Ele até assustou. Olha,
ficou feliz por um
calma,
segundo.
Calma. Eu olhei a bolinha aqui, era cinza, não era vermelha. Eu tô meio daltônico hoje. Enfim, tá aí o Fluminense tentando se recuperar, buscar alguma coisa nesse campeonato.
É verdade. Então aí o Fluminense ganhou do Cruzeiro, ganhou bem. Então temos aí o empate, já falamos aqui do Flamengo com o Botafogo no sábado. Flamengo saiu do G4, agora o G4 tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Grêmio e tem Santos, que está fazendo uma boa campanha aí, campanha de recuperação. Ô Felipe, você torce para o Flamengo, mas vamos falar aqui da Série B. O Vasco continua na liderança, empatou com a Luverdense no final de semana, 1-1. Estava quase ganhando o jogo, mas cedeu um empate. Agora, queria destacar aqui a campanha surpreendente do CRB de Alagoas, Clube de Regatas Brasil, que ganhou do Tupi e é o vice-líder agora da Série B com 31 pontos, um ponto
colado
atrás do Vasco.
Tá colado, né? Você vê que a Série B agora tá ganhando uma disputa interessante aí nas primeiras posições, né? Entre o Vasco ali e o terceiro colocado, só 2 pontos de distância, que é o Vasco, CRB e Ceará.
Isso,
então a disputa começa a ficar mais, acirrada aí na Série B. Mas já me falaram que o vice também sobe na Série B.
Pronto, então tá bem, então tá bem. Bom, então temos aqui Vasco, CRB, Ceará e Atlético Goianiense nas quatro primeiras posições. Na Série C, terminou o primeiro turno da primeira fase da Série C. No Grupo A, o Fortaleza está na liderança, Fortaleza que ganhou do Botafogo da Paraíba e assumiu a liderança do Grupo A. Tem 17 pontos, o Botafogo da Paraíba tem 15, Asa de Arapiraca 15 e o ABC de Natal tem 14. São os quatro primeiros que seguem para a próxima fase.
Na Série C é um modelo diferente, né?
Exato, são dois grupos, grupos A e B. O Grupo A é mais concentrado nas equipes do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. E o Grupo B pega mais times da região sul do país, tem do Sudeste e do Sul. Então é meio que regionalizado, até porque por questão de custos aí de viagens. E aí, na segunda fase,
os quatro melhores de cada grupo.
O grupo se cruzam em oitavas, em quartas de final, em semifinais.
Eu acho esse formato até mais simpático. Eu sou a favor desse formato de quartas de final, né? Final, antigamente o brasileiro era dessa forma, né?
É dessa forma. Então a Série C tem essa forma. Então, tá aí, tá encaminhada a classificação, por exemplo, do Fortaleza, do Botafogo, da Paraíba, se bem que ainda tem um segundo turno da Série C do Brasileirão. Bom, falamos então aqui de campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C. O nosso ouvinte, o Thiago, lá de Natal, na sexta-feira, reclamou. Mais 11 minutos só fala de futebol? Não, hoje vamos falar de... Você tem razão, viu, Thiago? A gente tem puxado muita brasa para a sardinha do futebol. Mas vamos falar aqui da final da Liga Mundial. Ontem, hein, Felipe? O Brasil disputou a final contra a Sérvia. Depois de uma vitória boa sobre a França nas semifinais no sábado, só que ontem o time deu um apagão.
3-0, né?
Foi para a Sérvia.
Para a Sérvia, só havia perdido para a Sérvia, né? Em toda a campanha, né?
Exato.
Que fez. Ainda bem que parece que a Sérvia não está na Olimpíada, né?
Não está.
Então, podemos estar bem na Olimpíada aí.
Pois é, e a Sérvia, hein, Natan? Uma grande ausência da Olimpíada, porque tem um time bem entrosado, mostrou isso na Liga Mundial, mas no ano passado não conseguiu a classificação no pré-olímpico europeu.
Mas mesmo assim, eu creio que a disputa nas Olimpíadas continuará, porque nós temos ótimas seleções pelo mundo afora, né, no vôlei, seleções que estão aí jogando, batendo um bolão, o próprio Brasil, a própria França, Estados Unidos. Então a disputa para as Olimpíadas, aliás, essa é a mensagem do próprio levantador aí do Brasil, que apesar da derrota aí na Liga, é bola pro alto que vai começar as Olimpíadas e o Brasil quer ir atrás desse ouro, né? Jogando em casa.
Tá aí, portanto. Então, temos aí os Jogos Olímpicos. Aí, às vésperas dos Jogos Olímpicos, estamos a pouco mais de 15 dias dos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira aí acertando os detalhes, seleção brasileira de vôlei. O Anderson Mendanha está lá em Natal, já falamos aqui, está de férias, colocamos agora há pouco o Zap no ar. E ele fala aqui, Palmeiras líder, fala direito, líder isolado. Já falamos, Mendanha, Palmeiras líder isolado, está na liderança do Campeonato Brasileiro na Série A. Felipe, muito obrigado pela sua participação, bom dia para você.
Eu que agradeço, Adriano, bom dia a todos.
Valeu, Natan.
Valeu.
Muito obrigado também a Isaura, muito obrigado a Kellen, muito obrigado a você também que acompanhou aqui as notícias do mundo esportivo aqui no quadro 11 Minutos. Lembrando que durante as Olimpíadas vamos ter 11 Minutos todos os dias aqui no Conexão Senado. E teremos também Glórias Olímpicas todos os dias aqui no Conexão Senado, a série produzida pelo Felipe Cafino, que por enquanto nesse aquecimento está indo ao ar às segundas e às sextas-feiras.